Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado, ligado na verdade.
Legal, mais um podcast ligado na verdade com você na sua Rádio Seara FM 102.7. Você que está com a gente aí pela internet, fique bem à vontade. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus através de uma excelente explicação das Escrituras. E hoje não pode ser diferente. Vamos falar sobre Natal, né? O Natal tá aí, o Natal é uma data muito importante. A gente ganha uns quilinhos, né? A gente se confraterniza, rever amigos que há muito tempo não batiam um papo. E é isso aí. Natal é festa, é alegria. E nesta época as pessoas se voltam para um grande acontecimento cristão, bíblico, que é o quê? O nascimento do Senhor Jesus. Mas quem é Jesus Cristo? Bem, vamos entender mais sobre o nascimento de Jesus, a importância, né, desse grande evento que nós cristãos cremos. E daí o título do nosso episódio de hoje, O Nascimento de um Salvador que Redime. Muitos supostos salvadores têm surgido pelo mundo ao longo das épocas, né? Falsos cristos, falsas religiões, pessoas que afirmam de alguma forma conectar você a Deus, mas este Salvador realmente ele redime. E o que é remissão? Bem, quem vai explicar tudo isso pra gente é o pastor Francisco Marques, da Igreja Cristã Evangélica de Ararendá, aqui no Ceará. Pastor Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso Ligado na Verdade.
Olá, João Lucas. É um prazer estar aqui novamente com você, falando da Palavra de Deus. E nesse momento especial, né? Ah, que embora nós acreditemos que Jesus não tenha nascido
isso
nesse meio, mas sempre traz à mente das pessoas em geral esse acontecimento importante para a humanidade.
Realmente Cristo não nasceu em dezembro, porque nessa época do ano, já ouvi falar, né, que é frio, né, lá na Palestina, e quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, né, com as ovelhas. Não, então eles não levariam as ovelhas para os campos em uma época tão fria, né? Pelo menos eu já vi essa história. Por aí mesmo, pastor? Sim. Francisco? É por aí, né?
Na região lá tem lugares, tem pontos que até neva, né?
Olha aí.
Realmente, porque é muito alto, é em cima do monte, né? O Monte Sião, é um monte bem alto e neva lá também. Aí é muito complicado acreditar com a criança, nas circunstâncias como é relatada.
Isso.
O nascimento de Jesus, com a criança tendo nascido naquela situação, né?
Mas o importante é que ele nasceu. Então, pastor Francisco, explica pra gente aí a importância do nascimento do Senhor Jesus, deste Salvador que redime o pecador. E o que é remissão, obviamente, explicar também o que é isso.
A remissão, a ideia remissão na Bíblia, o conceito bíblico, é o resgate, né? A ideia de resgate, ou reparar, né? Mas a ideia ali é mais resgate, onde a humanidade é resgatada pela obra de Cristo, né? Principalmente a sua morte, mas para ele chegar até a sua morte, ele tem que ter nascido, né? Nascido homem. E aí, isso aí nos ajuda a entender por que ele nasceu, né? E tem algumas coisas que estão incluídas nessa questão do nascimento dele, né? Por que que Jesus nasceu? Para confirmar as promessas de Deus, para revelar o Pai, para se tornar um fiel sumo sacerdote, para destruir as obras do diabo, para nos dar exemplo de vida santa e por último, é para aniquilar o pecado, né? Então, o nascimento de Jesus, e aqui entra no tema de hoje, principalmente para aniquilar o pecado, né? Por isso que ele se torna homem para viver entre nós.
Aniquilar o pecado, né? Interessante. Mas nós ainda somos pecadores, né? Então, o pecado não foi tirado do mundo. Então, como isso se aplica na minha vida pessoalmente?
Pronto, como isso se aplica? Quando a gente fala de aniquilar, por exemplo, a humanidade ela nasce separada de Deus, né? Todo ser humano nasce separado de Deus. Quando uma pessoa deposita a fé em Cristo, esse pecado ele é vencido na ideia de que nós precisamos, toda a humanidade precisa, ou tem uma dívida com Deus. Em Jesus Cristo, essa dívida é paga. essa prestação de conta deixe de existir com aqueles que creem por causa do sacrifício de Cristo, né? Quando a gente, por exemplo, olha para a Bíblia e vem em Hebreus capítulo 9, versículo 26, né? Vai dizer, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Aí tem, ó, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, né? Ele vem para aniquilar essa dívida que todo pecador tem com Deus. E também temos a promessa de uma restauração dos nossos corpos, né? Onde teremos novos corpos, né? Essa ideia de ressurreição, corpos glorificados na Bíblia, não é? E essa nova constituição do corpo, né, futura, é um corpo sem pecado, como conhecemos hoje, né? Essa restauração será completa, né? A gente vai experimentar, creio eu, que Adão e Eva tiveram, né? Essa plenitude da criação com relação a não ser danificado pelo pecado.
Isso é interessante, pastor Francisco, porque as pessoas lembram do nascimento de Jesus e lembram do menino na manjedoura e se emocionam e fica só nisso mesmo. Ah, Jesus na manjedoura, pronto. Natal e Jesus na manjedoura. Só que ali é o começo ou a continuação, né? Porque digamos que o começo é na eternidade, né? Deus já planejou a vinda de Jesus e Jesus veio como um menino, mas ele cresceu e morreu na cruz por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, ou seja, é um projeto, né? É um plano em andamento. Então a gente não pode pensar em Jesus só na manjedoura. Ele é o nosso Salvador poderoso, que foi humilhado para pagar o preço do nosso pecado e que voltará em glória e majestade, né? Para estabelecer a paz nesta terra. Então nós precisamos, né, confiar no que ele fez aqui na terra, que foi pagar a nossa dívida diante de Deus através da sua morte, né? É por isso que ele é um Salvador que redime, como você mesmo está explicando, né? Ele veio nos resgatar, ele é o nosso resgatador, né?
Isso, o nascimento de Jesus é o ponto de partida da sua obra. Mas não é a sua obra aqui na Terra, né? Mas não é a parte fundamental, né? Ele vem para se tornar um para poder cumprir, né? Porque um homem teria que morrer por outro homem para aniquilar essa dívida que temos com Deus, né? É o ponto de partida. No Natal, as pessoas ficam mais emotivas, né? Uhum. Um pouco mais mansas. Muitos também acham ocasião para cometer mais pecados, né? No caso, a bebedeira aumenta, né? Mas é o ponto de partida, não é? O ponto central que nos resgata em si não é o nascimento, é o ponto de partida. O que vai nos resgatar é o seu sacrifício na cruz, né? Quando a gente fala dessa questão de redimir ou nos libertar do pecado, na Bíblia, essa ideia é tirada do Antigo Testamento, né? Naquela história lá que na expiação anual, eles pegavam dois bodes, né? E um era sacrificado e o outro era colocado os pecados. A ideia é colocar os pecados depois de terem sido confessados os pecados sobre a cabeça do bode, né? Uhum. Levítico 16 vai relatar isso. E esse bode, ele era solto no deserto. E esse bode, ele levava os pecados, simbolicamente.
Sim.
É daí que tem aquela frase conhecida de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que leva o pecado do mundo, né? Uhum. Que essa ideia do Antigo Testamento, aquele bode que levava o pecado para longe, né? E essa ideia vem em Cristo nessa ideia do Cordeiro que tira, né? Aquele que leva os pecados, que aqueles pecados são depositados sobre a cabeça dele e esses pecados são levados para longe daqueles que confiam e creem nele, não é? Essa dívida que temos com Deus.
Isso é interessante, Francisco, porque esse Cordeiro, ele não é uma criatura perfeita, como algumas seitas podem dizer. Ele é o próprio Deus, né, encarnado. Né? Jesus, ele é Deus. Né? Ele é o próprio Deus. Daí que ele pode sim ser e de fato é o único Salvador que pode redimir, resgatar o pecador. Né? Ele é o mediador entre Deus Pai e os homens. Jesus é o nome dado para que possamos ser salvos, né? Então, daí a importância do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse o nascimento do Senhor Jesus, se não fosse a sua vinda, né? A gente fala nascimento porque tem a ver com a sua vinda, porque ele sempre existiu, né? Ele mesmo mencionou lá no Evangelho de João sobre a sua glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, em sua oração, né? Então Jesus veio ao mundo. Se não fosse essa vinda, nós estaríamos condenados ao inferno. Não teríamos salvação, não teríamos perdão, porque ninguém poderia pagar o preço em nosso lugar. Só Jesus, só o próprio Deus.
Isso, a manifestação de Cristo, ela é importante, né? Tem outro versículo, em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que vai dizer, né? Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem, né? Então, Cristo, ele veio semelhante a homem, na figura de homem, né? Se assemelhando a gente, para que provasse a morte por todos nós, né? Então, essa é muito importante. Não teria como nós sermos resgatados ou redimidos se ele não se tornasse homem, não é? Porque nós somos imperfeitos, nós não conseguimos nos redimir por conta própria e também não conseguimos redimir outras pessoas pela nossa morte, né? Então, ele se assemelha a nós, vem como homem, para que possa salvar. E ele é o único mesmo, o único que seria o sacrifício perfeito para isso. Sem Jesus, não tem como. Nós não vemos muito isso em outros deuses ou religiões, né? Sempre é a ideia do Marte, para dar exemplo. Sempre você vai ver deuses pecadores, né? Que são iguais seres humanos. Não. A gente, no caso do cristão, nós cremos em um Deus perfeito, né? Realmente um Deus santo e puro, que realmente é o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade.
Muito bem, que bom que Jesus fez isso por nós, né? Então, para a pessoa ser salva, né, não há esforço da sua parte, não precisa se açoitar, não precisa caminhar quilômetros e quilômetros de joelhos, não precisa se esforçar com boas obras e práticas religiosas para chamar a atenção de Deus. É preciso unicamente reconhecer quem é Jesus, né? Ele é o nosso Salvador. Você deve confessar Jesus como o Senhor da sua vida, crer que você é um pecador e que precisa dele, de Jesus. Basta crer e será salvo. O problema, Francisco, é que as pessoas, né, têm dificuldade de aceitar a graça de Deus, né? Entender que a salvação é pela graça, não é por algo que nós venhamos a fazer e Deus se impressionar e nos dar salvação, não. É mediante a fé em Jesus, pela graça de Deus. É um favor, é um presente de Deus, que custa um alto preço, mas não somos nós que pagamos, porque não conseguimos pagar, mas foi Jesus que pagou na cruz.
Sim, sim. É muito triste, por exemplo, às vezes a gente passa por situações ali com as pessoas no nosso dia a dia, que algumas pessoas fazem sarro, né, dos cristãos e assim fazem piadinhas com o sacrifício de Cristo, né, como se isso fosse uma coisa para a gente achar graça e até desrespeito, menospreza a obra de um filho, né, de um pai que sacrificou seu filho, né. Muitas pessoas, infelizmente, perdem essa noção, né? Da grande importância do nascimento de Jesus, mas não somente isso, a sua obra, não é? Porque ele veio para redimir todos nós do pecado, né? Veio para nos salvar do pecado. Nós temos que olhar para nós e percebermos o quão somos afastados de Deus e como as nossas obras, nossos pensamentos, palavras e ações nos afastam de Deus e nos tornam inimigos, né? E graças a ele, essa inimizade é destruída.
Muito bem, pastor Francisco. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Desejar a você um Feliz Natal, um ano novo aí repleto de bênçãos da parte de Deus. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E participe novamente no próximo ano aí do nosso podcast, viu?
Vai ser um prazer, viu?
Alguma coisa a acrescentar?
Temos que, nesse final de ano, olharmos para Cristo, né? Talvez alguém que nos escute, que se afastou, né? Que perdeu esse olhar para Cristo, né? E naufragou na fé. É um tempo de olhar de novo e firmar um compromisso de coração. E se alguém não entregou a vida a Cristo, entregar a vida a Cristo. Porque saber que ele morreu por você para lhe salvar é uma grande alegria que temos em nossa vida.
Pastor Francisco, obrigado. Deus te abençoe, viu? Até a próxima vez, se Deus assim quiser.
Eu que agradeço. Beijo, Lucas.
Valeu, até a próxima com mais um Ligado na Verdade.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.